prontos para mais alguns bons minutos ouvindo as melhores discussões sobre o universo gamer? O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. The Witcher 3 Wild Hunt arrebenta nos reviews e os amigos estão curtindo. Game of the Year desde já? Capcom priorizando remakes HD de títulos de sucesso. Acabou a criatividade pelo jeito, né? Teaser trailer de Need for Speed. O renascimento, entre aspas, da franquia recomeça depois do começo. É meio complicado entender? Já já explico. E Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4 dá suporte aos Fight Sticks de PlayStation 3. Demorou, né? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Range e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Alô, 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 minha gente! Muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a nossa edição número 61, com o tradicional giro pela mesa redonda. Vamos ver o que cada um dos meus companheiros aqui anda jogando. Hoje a mesa redonda bem pequenininha, é menor até que uma mesa de bar. Somos apenas três na sala, mas não tem problema, estamos aqui por vocês. Primeiramente, meu querido Dart Range, e aí, o que você anda jogando?
Bom, agora eu tenho que dividir o que, que eu ando jogando nos vídeos, nos jogos digitais e nos analógicos. Nos...
É, exatamente. Bora, bora.
Nos digitais, o The Witcher 3. Eu ia esperar, porque eu ainda tenho um monte de jogo que eu não consegui terminar, mas daí não embarquei no Hype Train e não me arrependi, é excelente o jogo. E também tô jogando o... Tô quase terminando já o terceiro episódio do Life is Strange. Também Opa. Legal. E nos jogos analógicos, eu comprei o Gears of War, The Board Game, que eu caí na asneira de ver um vídeo e sobre o... Eu já tinha ouvido falar, o Luquita comentou sobre o jogo naquele podcast
que ele fez com a gente. Eu tenho o jogo.
Daí eu resolvi ver um vídeo pra ver como era e fiquei com vontade de comprar e comprei na hora. E é bem legal. Pra quem é fã do jogo, do Gears of War, esse board game é muito legal, é imperdível. E também conheci o Munchkin, que é muito divertido. E comecei a jogar o Star Wars X-Wing com as navezinhas. Do Star Wars.
Ah, eu não preciso do board game, eu só preciso das navezinhas pra poder enfeitar aqui meu quarto.
É, mas na verdade o X-Wing ele não tem tabuleiro, né? Ele é um jogo só das miniaturas mesmo.
Sim, sim. Mas há gente que oferece tabuleiros, né? Temáticos.
Tem um tabuleiro.
É, eles fazem. É.
Você não tem um tabuleiro. Eu já tenho um de 90 por 90 já. Coloco em cima da mesa, cara.
Sim, mas ele não vem com o jogo. Tu tem que... Não, são pessoas que fabricam, né?
E fazem. Eu mandei mesmo fazer. Laminado, emoldurado. Ficou lindo o negócio.
Emoldurado? Emoldurado. Ah, então ele não é muito portátil pra tu carregar, por exemplo.
Não, só joga aqui em casa.
Ah. É. Porque tem gente que compra que dá pra enrolar, né? Que daí leva pra outros lugares.
O pessoal mas o meu, ele é moldurado, é um quadro de 90 por 90, você sabe o tamanho que isso aí é. E aí, na hora de jogar, eu tiro o quadro, coloco em cima da mesa e...
É praticamente um metro quadrado, né? Se fosse 100%, era um metro quadrado.
Era um metro quadrado.
Olha só, eu me lembro que antigamente nós tínhamos uns tabuleiros de... banco imobiliário, que eram dobráveis e eram cartonados. Eles tinham uma boa rigidez e você ainda podia dobrar e eles eram bastante portáteis. Será que não seria uma boa ideia alguma coisa nesse tipo?
Porque cara, eu acho que isso aí fica mais caro.
Pô, mas o emoldurado também, dependendo da qualidade, você vai querer fazer uma impressão em corte eletrônico grande pra fazer de fundo e tal, isso adiciona também.
Não, e outro problema de ser dobrável, assim, no X-Wing, é que talvez fosse atrapalhar um pouco o jogo. Ah, sim,
o movimento das naves.
O movimento das naves, porque é muito milimétrico o jogo, né?
As réguas, tudo isso, tem que... Não, mas eu tô muito feliz com o que eu montei. Tá, deu muito pro gasto. A imagem é linda. Aliás, eu peguei imagem no site novo do Lokita, né? Só de board games, né? Que é o onboardbgg.com. E cara, fica lindo, né? Fica extremamente temático.
Mas então, Xandão, já que você já veio participando, uma fofoa voz não fanha por causa da temperatura.
É, eu tô no lugar mais frio do Brasil, né, cara? Tá 11 graus aqui pra mim.
Ah, será que no sul não tem nenhum cantinho mais frio, não?
Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje fez 31 graus.
É, então realmente nesse momento...
Mas tá virando a temperatura nessa madrugada.
É.
Mas vai cair pra mínima de 12 e máxima de 21. Ainda não vai ser frio, né? Vai ser uma temperatura amena ainda.
É, nesse momento realmente Xandão tá no lugar que eu queria estar.
É, nesse momento tá 24 graus, eu acho quente pra essa época do ano.
Não,
nesse horário ainda por cima. Né?
Aqui meu termômetro, nesse momento aqui no Rio, tá indicando 26 graus. E eu já estou achando quente. Ou seja, eu não sei por que eu nasci no Rio, honestamente. Mas vamos lá. Bom, como o Xandão já se manifestou, o que que você anda... Bom, pedi para o Xandão falar o que ele anda jogando, o Xandão só tá jogando analógico, né? Porque...
Não, eu tô jogando bastante o Witcher 3, né, cara?
Salvou-se uma alma na Polônia.
Sim, tô jogando bastante o Witcher 3, né? Uma das franquias que eu mais gosto no videogame, tá? Mas entre o tempo, um ou outro, tem ficado mais também nos board games do que no videogame, né? De board game aqui recente, eu tô com o Khmer e o Kyklades, né? Dois jogos recém-lançados, né? Pela Galápagos. E também tô jogando o Coup, né? Vou falar Coup por causa do horário, não permite falar o nome correto, né, do jogo.
Nossa, sério?
Não, é Coup, né?
Se eu falar Coup em francês.
Em francês é Coup. É golpe. Você vai dar o golpe em francês e você vai dar o cu, né? É uma piada que nunca perde a graça.
A piada...
E não tem uma jogada que isso aí não sai do...
Não, mas...
Do cu.
Não, é, não, mas a piada não é essa. É francês, golpe, é cu. Com P no final cu. Mesmo.
É cu.
O negócio é o pescoço. Pescoço...
É que você fala cu. Então...
É que é o cu. Você tá com dor no cu. Isso é francês. Mas, beleza. E o que mais? Tem mais alguma coisa?
De videogame? Nada. Não. Só o The Witcher 3 mesmo.
Ah, aí deixa eu aproveitar e fazer a seguinte pergunta. Você tá jogando The Witcher 3 em qual plataforma?
Tô no Xbox One.
Ótimo. E agora me diz uma coisa. Você...
Eu tô no PlayStation 4.
É. Não. Você... Peraí. Tela azul do Windows agora. Você tá jogando The Witcher 3 no PlayStation 4?
Sim.
E por que não pegou do One?
Porque eu tinha $22 na minha conta da PSN, que era de sobra de outras compras.
Ah,
e daí ia
diferença enorme.
Ia sair mais barato, né?
Ah, tudo bem.
Compra lá.
Compreensível. Agora, Xandão, ótimo. Você pegou o seu The Witcher para Xbox One. E você não comprou uma porcaria no PlayStation 4 também? Por que você ainda não tá jogando nada no console?
É porque já tem praticamente um mês aqui em casa e eu ainda não instalei ele na televisão.
Como é que é?
Ah, cara, ele tá assim, enfeitando bem a prateleira, cara. Mas ainda não. Cara, só tem que ficar nos board mesmo, cara.
Pra que comprou um PlayStation então, pô, cacete? Ai, meu Deus.
Pra esperar o Uncharted.
Exato.
Aí o console vai apodrecendo na caixa. Ai, meu Deus do céu, os amigos que eu arranjo. Ai, santo Deus.
Não, mas tem agora o remake do God of War 3, tem o Until Dawn.
O remake de God of War 3, cara.
Mas o Until Dawn é um que
vale. Na verdade, eu tava afim de jogar o Bloodborne, né? Mas Assim, não. Não, eu vou comprar o Bloodborne, aí eu vejo um board game mais interessante, eu compro o board game.
Ai, a gente vai perder mais um pros board games. Daqui a pouco o Chão vai largar o Jogando Papo, vai gravar o podcast lá do onboard. Ai.
Pode ser falando. Aliás, os vídeos do Luquita lá do onboard estão muito legais, muito bons.
Ainda não tinha. Estão muito bons, profissionais. Cara, estão profissionais demais, cara. Tá muito legal.
Show de bola. Bom, pra fechar aqui a mesa redonda, deixa eu falar o que eu ando jogando. Saiu Project Cars. Honestamente, eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz a asneira de comprar a versão do Xbox One. Demos a sorte da versão do Xbox One, justamente ela. Vi com um bug muito sério na parte de controle. Então, eu tô jogando o Project Cars muito mal, por assim se dizer, mas tô jogando. Depois de horas e horas e horas fazendo, mexendo e remexendo em configurações de controle para conseguir algo que fica, entre aspas, jogável. Mas mesmo assim, é um título excelente e valeu a pena, ainda mais porque a gente comprou eu comprei naquela promo bug da Xbox Live, em que o jogo foi vendido por meros R$119. Aí valeu a pena. E tô na espera do patch, que já tá passando por teste, né? Tá passando por certificação da Microsoft para ser lançado possivelmente na próxima semana. Nós estamos gravando esse podcast na virada de sábado para domingo, dia 23 de maio. Então, possivelmente na terça-feira, dia 26, deve sair essa atualização para corrigir os problemas. Até lá. Também jogo um pouquinho no PlayStation 4, obviamente Drive Club, saiu mais uma atualização aí para adicionar mais funções novas, nada demais. Semana que vem tem carros novos. Os portáteis estão meio encostados. O meu negócio, assim como o Xandão é board game, o meu negócio é miniatura de carro. E eu tô naquela de, pô, tá entrando miniatura e eu não tenho mais espaço pra guardar. Eu tô começando a viver esse dilema. E eu não gosto disso. Eu gosto das miniaturas, mas eu não gosto de dilemas. Então, eu vou ter que baixar meu facho. O que, que eu posso fazer, né?
Vai ter que alugar uma sala pra,
não,
pra botar as miniaturas.
Não. Eu tô estudando uma forma de mudar a posição do meu armário de games aqui no meu quarto. Que meu quarto é um ovo. E eu tenho o meu armário de games pendurado em cima da minha cama. Eu tô pretendendo mover ele bem mais pra perto da parede, próxima à janela do quarto, pra eu ter o espaço pra colocar uma cristaleira, um armário em que eu possa colocar minhas miniaturas em definitivo, porque elas estão todas guardadas dentro das suas respectivas caixas, em cima do armário, ou seja, pra eu poder manusear, ver, fotografar, tá um saco. Não aguento mais isso. Eu quero as minis expostas para poder chegar, abrir uma portinha e poder manuseá-las corretamente. Do jeito que tá, eu não tô gostando. Vamos ver se esse ano sai uma cristaleira aqui pro meu quartinho. Tomara. Ok, galera. Vamos então para os temas de hoje? Vamos começar justamente pelo jogo que os meus dois queridos amiguinhos andaram jogando. Meu povo, The Witcher 3. Os reviews são todos excelentes. No Metacritic, ele tem 92 no PS4 e 93 no PC. Vocês saberiam me dizer se esse jogo, tão cedo no ano, já pode ser um sério candidato ou talvez até o garantido Game of the Year?
Olha, ele é sério candidato. Sem dúvida alguma, o jogo é sensacional em todos os termos dele, né? Ele é primoroso, o jogo. Mas ele sofre daquele problema de ser lançado no primeiro semestre, né? Então, quando se vai eleger o Game of the Year, as pessoas já praticamente já o esquecem de que ele é só campanha single player.
Sim.
Então, no final do ano, você vai ter outros jogos que vão estar mais em evidência. Provavelmente não com a mesma qualidade, mas por estar mais em evidência, tem uma tendência de levar o Game of the Year em cima do The Witcher 3.
É, mas eu não sei, eu não acredito muito que ele saia em muita desvantagem, a não ser que saia um jogo com qualidade muito parecida com a dele. Se for jogos assim, média 8...
A gente tem um Batman que vai sair aí, né?
É, mas o Batman também vai ser agora, no meio do ano, né?
Sim,
então ele
sim.
Vai sofrer disso também. Outro grande candidato que já foi lançado e que esse sim pode sofrer mais desse efeito é o Bloodborne, né? Que ele, Ele tá até com o Metacritic um pouquinho mais alto que o The Witcher 3.
Sim.
E ele também vai ser bem mais esquecido, né, no fim do ano.
É, o Bloodborne, sim, sim. Tem, o Bloodborne tem a desvantagem de ser um jogo de única plataforma. Está somente no PlayStation 4. Mas isso também não impediu jogos como Uncharted. Se eu não me engano, foi Uncharted 2 que levou Game of the Year, não foi?
É, eu não me lembro.
A gente tem que ver que também Game of the Year não é uma coisa consensual, né? Cada publicação, seja maior ou menor,
escolhe a sua.
Game of the Year, né? Escolhe a sua. Né? E muita gente utiliza de forma assim Game of the Year para lançar edições completas. Mesmo que aquele jogo não tenha levado qualquer prêmio que seja naquele ano de Game of the Year, as produtoras lançam o jogo Game of the Year, é o jogo base com todos os seus DLCs que foram lançados.
Exato.
Para tentar dar uma revivida àquele game, né? Colocar de novo nas prateleiras para ser vendido.
Uhum.
E o The Witcher 3 com certeza vai estar em mais de uma lista de Game of the Year.
Sim,
né?
Sim.
Ele vai estar. Ele vai ser o Game of the Year de vários sites, né?
Sim.
Bem capaz.
E o final desse ano a gente tem o quê? Halo 5, pra ser lançado.
Que por mais que seja bom, acho dificilmente ganha.
Também acho.
Não. O Uncharted, ele não vai ser lançado esse ano.
O ano que vem.
Só o ano que vem.
Só ano que vem.
Porque o Uncharted é o franco favorito de qualquer ano que ele é lançado, ser o jogo do ano, o melhor jogo do ano, né?
É.
Pra esse ano não tem nada certo. Talvez apareça algum cavalo correndo por fora da baia aí durante a E3, mas até lá estamos.
É, por enquanto o que está anunciado até o fim do ano está relativamente fraco, né?
Sim, sim.
É, a gente não pode esquecer que a gente está falando fraco, mas a gente tem um lançamento do ano de Star Wars Battlefront.
Sim,
sim.
Tem Halo esse ano, tem o Batman. Tem o Witcher 3.
É, mas o Batman é no fim do ano, é agora já o mês que
eu
vem.
Mas vocês vão falar que o ano tá fraco.
Não, falei do fim do ano, que por enquanto, que se sabe do fim do ano, tá relativamente fraco.
É, foi falado fim do ano. Assim, fim do ano tem. Bom, é aquilo. O Star Wars Battlefront sai em novembro, um mês antes do filme, né? Dependendo do hype, da quantidade de hype, ele pode sim ser considerado jogo do ano. Afinal de contas, ano passado.
Eu acho que dificilmente ele ganha alguma coisa de jogo do ano. Ele pode ser muito bom, mas ganhar o jogo do ano.
Não sei, com hype, com filme. Meu amigo, vai só o pessoal falar de Star Wars no final desse ano.
Sim. Sim, isso aí é bem capaz de acontecer mesmo.
Mas uma coisa que eu acho que vai pesar muito contra ele é o fato de não ter uma campanha single player, né? Ele é só multiplayer.
Sim, sim, sim. Mas é aquilo, ele vai sair em múltiplas plataformas e ser apenas um jogo multiplayer não é exatamente...
Não é demérito, não é um demérito.
Não é demérito, mas talvez pros jurados que votam pra jogo do ano, eles prefiram uma história, né? Eles costumam preferir jogo com uma história grande.
Esse é o problema da maioria dos jurados, é tudo amador, cara. Os caras não estão jogando pela qualidade da obra, e sim pelo que eles queriam que ela fosse.
Exato.
Isso não é julgamento, cara. Isso aí não tá analisando se o que foi apresentado atende todos os quesitos de excelência. Eles querem o seguinte: eu quero que o jogo seja do meu jeito, senão ele não presta. Isso é um grande problema da maioria dos jurados nesse... Eu não digo só em questão de videogame, isso aí em questão geral, cara. Tem muito...
É, cinema também tem isso.
Dando pitaco, tem muito caga-regra aí dando pitaco aonde não deveria, cara.
Gostei do termo, caga-regra. É, mas você falou bem, é nesse nível mesmo, Xandão. É nesse nível mesmo. Ai, ai, tem que rir. Vamos pra próxima?
Não, vamos continuar falando do The Witcher, né? Vamos conversar.
Bom, então já...
Price.
Bom, vocês não devem ter jogado muito do jogo, mas já devem ter uma ideia do que é até o momento. Já viram a barbinha do Geraldo Bruxeiro crescendo?
Crescendo não, pelo contrário. Até a parte que eu cheguei no. A parte que eu tô no jogo é justamente quando raspa a barba dele.
Exatamente porque ele começa sem a barba. Não sei se você notou, Dart. Mas ele começa ali, o jogo sem a barba, e ele termina com ela grande. Ela vai crescendo durante a sua, né, o seu tempo de jogo. Você não percebeu, você não viu, você não olhou, não prestou atenção.
Nossa, não, eu me lembro que estava grande quando rasparam, mas estava tão maior do que no início, porque no início, sim, ele estava com barba, assim. Não estava raspado como depois ali.
Ele começa ali sem barba.
É?
Sem barba, sim.
Não me lembro.
Você pode voltar e jogar de novo, que vai
não,
ver.
Não vou jogar de novo, não.
Ele começa sem barba e a barba ela vai crescendo durante você vai jogando, o tempo que você vai jogando.
Sim.
Tá? É um negócio cosmético, meramente cosmético, não tem nenhuma função de jogabilidade. Mas é um negócio legal, cara. É um cuidado a mais que eles estão dando pra dar uma realidade, né? O cara não sempre com aquela bundinha de bebê, né? Como você acabou de sair do banho. O cara tá na Idade Média.
Uhum.
Né? Tá no local sujo, né? Não tem tempo de hábitos dele de higiene, quanto menos cortar a barba. E nada explica ele tá sempre barbeado, né? Então eu acho que é legal, né? É um cuidado um pouco a mais para dar uma maior imersão no jogo, né? E além dessa questão do cosmético, cara, é uma coisa que eu acho que é de nota. É as mulheres mais bonitas que eu já vi em videogame estão nesse jogo. Todas as três.
Eu só vi duas até agora, tu tá mais adiantado.
A Yennefer é lindíssima.
A Yennefer, a herbalista e depois...
A atriz Marigold tá lindíssima.
Essa eu não conheci.
E a Ciri, nossa, que coisa apaixonante. As três são belíssimas.
Vi a Ciri criança por enquanto. Sim. Eu não vi ela adulta ainda.
Nossa, cara, que coisa assim. Você fica impressionado com a beleza delas no jogo. Né? O jogo ele é muito bom nessa questão gráfica, né? O cuidado que elas tiveram é muito
grande. Tá muito bonito o jogo.
Né? As expressões faciais realmente ela tem um contexto ali. Você vê a pessoa realmente com raiva, ou a pessoa triste, ou a pessoa alegre, pelas expressões sociais, não tá aquele boneco de cera, né? Então, tá muito, assim, questão gráfica do jogo, tá muito lindo. O mapa é enorme, mas aquela questão, né? Mundo aberto? Não, é um mundo aberto verdadeiro, tá? Você tem pequenos mundos abertos que no seu conjunto faz um muito grande, mas você passar de um para o outro, você necessariamente tem que sair do mapa, colocar um outro ponto para você fazer aquela viagem automática, né, que aí vai carregar um outro mapa. É a mesma coisa que fizeram com Dragon Age. É exatamente a mesma solução. Fala de um mundo aberto, maior mundo aberto.
Ele não é o mundo aberto de Skyrim, por exemplo.
Não, o Skyrim é aberto. O Skyrim você não precisava, para poder chegar a determinados locais, ter que fazer isso que o Witcher exige que você faça e que o Dragon Age também exige que você faça. Então, o Skyrim simplesmente você poderia sair andando de um ponto até o outro do mapa, né? Ia demorar pra caramba.
E desde o começo do jogo, né?
E desde o começo do jogo. Né, mas o mapa é muito grande do The Witcher, né?
Inclusive, eu acho que a primeira meia hora do jogo, ou uma hora talvez, ele é quase como se fosse um jogo linear, né? Depois é que tu fica com mais opções de
sim, de sim. Andar. No início é aquela questão, né? O início ele tem que pegar o jogador pela mão e ensinar ele como jogar, né? Ele tem que mostrar que os poderes que ele pode usar são esse. Como é que ele anda, como é que ele olha, né? Como é que ele pula, como é que ele, né, saca uma arma, como saca outra, né? É complicado quando você pega um jogo e ele é uma sequência, né? Esse aí já é o terceiro. Eu jogo o Witcher desde o primeiro. O meu Witcher, no segundo, ele matava dragão no peteleco. Eu terminava o jogo, o cara era o Superman da Polônia, cara. Aí começa o 3 e o cara começou a levar porrada de...
Ele morre pra um grifo.
Exato, cara. Ele leva porrada pela velhinha da vila, cara.
Ah, é boa.
Não, eu terminei o 2... O cara matava dragão só de olhar. O no 3, a velhinha da vila coloca ele pra correr. Então você fala, como que você explica, né? Então, tem essas quebras, mas é necessário por causa que sempre tem um jogador novo que não conhece a mecânica. Imagina, coloca o Witcher como se ele terminasse o 2, extremamente poderoso, não existia o
tipo. É, daí ia perder até um pouco da graça, né?
Não existia jogo. O jogo 3. Cara. É, ele já é o cara, né? Mas o jogo ele é sensacional, né? Nesses aspectos. A história é que nem a gente já falou em outras. É uma história que não tem medo de ser adulta, cara. Não tem medo de ser uma história madura.
Mas isso é bom.
Isso é ótimo. Isso é ótimo.
Os videogames avançaram. Os videogames avançaram.
E não trata o jogador como um idiota.
Certo.
Como se não estivesse sabendo o que está acontecendo ali. Ela não tem medo de tratar de sexo, não tem medo de tratar de violência. A violência é bem explícita. Sexo é ali presente, não chega a ser explícito, mas você vê que existe no jogo, né?
É, explícito nunca vai ter num jogo, porque eles não vão querer fazer um jogo adult only, né?
Sim, mas você vê que ele faz parte da personalidade do Geralt, né? A questão de sexo, a questão do relacionamento dele com essas três mulheres do jogo, né? Então, dá essa história... adulto, não é uma história sobre sexo, né? Mas ela faz parte, né? A história é ele tentando encontrar a Ciri, né? Que foi uma pupila dele, né? Seria como se fosse a filha dele, né? Uma filha adotiva dele. E ela tá sendo perseguida pelo que é esse Wild Hunt, né? Essa perseguição selvagem, né? Isso é muito do folclore ali da região da Polônia, né? O Witcher, ele é um personagem folclórico na Polônia. A gente sabe que a tradução correta do nome dele não é bruxo, tá? Bruxo a gente...
Porque bruxo seria witch, né?
Não, e mago seria wizard, né? Então, não é. Seria witch, o bruxo, não Witcher, né? Então, mas por esse nome muito parecido com witch... eles traduziram com bruxo, mas ele não é um bruxo, ele não tem o arquétipo de um bruxo, tá? Ele é um guerreiro, ele é um mutante, ele é mais mutante do que um bruxo. Ele não...
É, que ele tem alguns poderes mágicos e por isso sim, que acabam chamando de bruxo.
Mas são poderes, assim, não são poder. Quem são as feiticeiras, as bruxas, são as mulheres. Você vê que elas têm poderes muito grandes, né, de conjurar elementos, tudo. Os poderes dele são muito pequenos perto do que as bruxas fazem, né? Ele tem um poder de questão de controlar a mente, o poder de jogar um elemento fogo, né, mas não tão grande. Tem um poder também de da força, né? A gente conhece aquela força de jogar a pessoa longe, né? O poder da força, o poder de colocar um escudo sobre si mesmo. Então são em base nisso, né? Mas ele utiliza muito a questão de alquimia, né? Ele coloca toma as poções para que ele fique mais forte, mais resistente, mais rápido, enxergue no escuro, né? E é exatamente isso que é o Witcher, né? Então a tradução foi para bruxo Mas não é, a gente sabe que ela não é a
correta. É que não tem um termo em português,
né? Não tem, não tem. É a mesma coisa que você quiser pegar um termo tipicamente do folclore brasileiro, o curupira, por exemplo.
Não, tentar, Saci Pererê.
É, e tentar traduzir lá para um polonês o que que vai ser. O boitatá, o curupira, né? Então, como é, o saci, como é que você traduziria isso para o polonês? Então, o Witcher seria essa... uma questão folclórica deles, assim, mal traduzida aqui para nós, né? Falando em tradução, aí vem aquela questão. Esse jogo, ele tem a dublagem todo dublado em português, tá? Os dubladores, principalmente masculinos, estão muito bem escolhidos.
Tá? É, e são profissionais de dublagem mesmo, né?
São profissionais de dublagem. Mas eu não gostei da dublagem das personagens femininas, tá? Você tá dublando uma bruxa extremamente poderosa... E a impressão que tem é que ela tem 17 anos de idade, por causa da voz.
Sim.
Não tá combinando, tá? Realmente, a localização ficou muito boa, a questão de como é que eles traduziram, né? A localização tem a tradução. Traduziram, não ficaram colocando aquela localização de sessão da tarde, né? De tentar fugir dos palavrões, das piadas infames. Uhum. Eles traduziram todas ao pé da letra mesmo, né? Tem um momento lá que os caras perguntam na taverna se ele usa duas espadas, ele teria dois pintos, né? Então eles traduziram isso da hora, né? E falam, eu tenho duas espadas, que uma serve para matar humanos, outra para matar monstros. E caso seja seu interesse, eu tenho um pinto só.
Meu Deus.
E eles traduziram isso perfeitamente. Então é um jogo que, assim, te entrega uma dublagem boa. Não tá perfeita pela questão, principalmente das dubladoras femininas, que eu acho que eles não escolheram bem as pessoas para dublar. E com uma ótima localização, né? Então o trabalho para colocar aqui no mercado brasileiro tá excepcional nesse ponto. Eu ainda prefiro escutar no idioma em que ele foi feito, né? Em que ele foi pensado, que ele foi feito. E eu tô jogando ele, aí o pessoal fala, porque você fala inglês, você tem então. Não, cara, eu tô jogando ele em polonês. Para exatamente saber quem que a empresa escolheu mesmo para ser o Witcher, né? Para ter a voz do Witcher. Pra ter a voz da Siri, pra ter a voz da Yennefer, né? Então eu tô jogando ele em polonês e com as legendas em português. Esse jogo tem essa questão, você coloca a legenda no idioma que você
quer. Esse eu achei muito bom. Não precisa mudar a dash pra mudar o áudio.
Não precisa. E outra coisa, se você muda dash, que nem o Mortal Kombat. Mortal Kombat é aquela questão que você consegue jogar em inglês? Consegue, mas você tem que mudar o idioma do seu console inteiro. Tem que mudar a dash, né? Além de ser um saco você fazer isso toda vez que você vai jogar, quando você coloca a legenda, você só tem a opção da legenda em inglês. Ou seja, você tá com a voz em inglês e a legenda em inglês. Não é solução, cara, pra quem não gostou da dublagem que foi feita no Mortal Kombat, né?
Uhum.
Então... E o cara quer a legenda em português, ele não vai ter. Então tem que ser também ter, não só, assim, pode não ter aquela fluência auditiva em inglês, mas ele tem que ter a capacidade de ler texto rápido em inglês.
Para muita gente isso aí pode ser uma chateação.
Eu joguei o jogo, acho que as primeiras 3, 4 horas eu joguei em português e depois eu mudei para inglês. E realmente tá boa a dublagem em português, mas daí eu mudei para inglês para ver como é que tava. E eu gostei mais porque, na minha impressão, a qualidade do som tá melhor. A mixagem do som tá mais alto também.
É uma coisa que o pessoal erra muito, né? Principalmente aqui. A mixagem. Eles colocam a voz dos personagens muito mais alta do que a voz do ambiente.
Uhum.
Né? Muito mais alta do que o não só do som ambiente, mas os sons diegéticos, né? Que são dos monstros, da natureza ali. Né? Então, e apaga, praticamente apaga, você não consegue ver. Você não consegue ver, não, você não consegue ouvir, né, esses sons diegéticos, os sons ali do ambiente. Porque fica muito característico e até dá a impressão de falso a equalização das vozes que eles colocam. Você vê que não, acabou não pertencendo ali.
Uhum.
Isso não acontece somente no Witcher, mas é, pelo menos que eu vejo aconteceu em todos os jogos em que foi dublado aqui no Brasil.
É. Eu vou concordar nessa parte da mixagem. Eu acho que aqui no Brasil a mixagem de áudio também ainda está deixando muito a desejar. E o exemplo claro disso é a mixagem do The Last of Us. Mesmo depois do remake para PS4, da versão remaster no PS4, os mesmos problemas de mixagem de áudio, de controle de volume e tal, permanecem. Você, quando o personagem tá perto, você ouve bem, mas aí o personagem dá dois passos à frente, você simplesmente não consegue ouvir mais nada do que ele tá falando. Coisas simples que podiam ter sido evitadas. Eu, inclusive, botei o jogo em inglês depois para jogar e não tem esse problema. O problema é especificamente no mix em português. É uma bobagem, mas denota falta de cuidado. E aparentemente o The Witcher também tem os seus probleminhas, né?
Sim, sim. Isso aí parece que é uma falta de cuidado do geral. Uhum. Isso você não vê somente nos videogames. Isso aí é muito comum também no cinema. Ah, é. Você pode fazer o teste fácil na sua casa. Coloca um Blu-ray ou um DVD pra rodar e troca o som e tenta perceber essas nuances de som, de diferença entre a voz e o ambiente e a trilha sonora, para você ver como que é nítido isso.
Uhum. É isso aí.
É aquele negócio, aí o pessoal fala, mano, vocês são muito chatos, vocês são muito picuinha. Cara, não é picuinha não, cara. É o equilíbrio eu quero aquela obra na sua completitude dela. Quero ela completa, quero ela perfeita, né? Do jeito que ela... Então, se você começa a sentir esse tipo de falha, aquilo perde um pouco de brilho para você.
É, basicamente é isso. Porque nós somos críticos também, né? A gente tem o direito, afinal a gente tá pagando por isso. A gente também pode criticar. A gente elogia o que tem de bom e critica o que tem de ruim.
E também, sim.
E a gente encontra um equilíbrio aí no meio, né? Isso que é o mais importante. Quando o bom sobrepõe ao ruim, tudo bem. Mas quando o ruim torna-se muito incômodo, realmente tem que ser chamado a atenção. Ok, meus queridos, gostariam de adicionar mais alguma coisa? Ou podemos passar para o próximo ponto da nossa pauta?
Próximo ponto.
Beleza, então. E o próximo ponto... Ah, Deus. Esse mercadinho de games é uma maravilha, né? Capcom priorizando a remasterização em HD dos seus grandes sucessos. O que, que se pode fazer, né?
Agora que ela falou isso, a gente não percebeu isso antes, não?
Não. Então.
Ué, o Resident Evil aí, agora que ela falou que vai remasterizar?
É. Na última segunda-feira, dia 18, durante uma sessão de Q&A, ou seja, perguntas e respostas, numa das reuniões financeiras da empresa, ficou claro, muito claro, que os remasters em alta definição não vão acabar. Porque, segundo a Capcom, os remasters em HD são uma peça-chave na estratégia de negócios deles para o futuro. Ou seja, vai um jogo novo aí? Não. Por quê? Porque o povo paga por jogo antigo, né? O
sim,
que que
acontece?
Por quê?
Eles apostam na nostalgia, né?
Sim.
E também na questão também do menor risco.
Uhum.
Pra que eu vou apostar numa história nova, numa jogabilidade nova? Se aquilo que eu fiz seria interessante falar, se aquilo que eu fiz há 20 anos atrás deu certo. Mas na verdade o que a gente tá vendo aqui, que aquilo que eu fiz há 2 anos atrás deu certo.
É, exatamente.
Né? Então eles estão fazendo remasterização de jogos que foram lançados há 2 anos.
É.
Né? Não existe nostalgia há tão pouco tempo assim.
Não, e assim, não apenas os remakes, mas também é um foco muito maior na distribuição digital. As vendas do Resident Evil HD Remaster ano passado ultrapassaram as expectativas da empresa, então isso está levando eles a focalizarem no mercado digital, já que a redução do número de lojas e pontos de venda físicos E o maior custo da distribuição em disco é...
Não só da distribuição, da produção.
Exatamente, produção.
Isso fica caro, produzir esse volume de disco é caro, e se você não tem a certeza de venda,
vira
lixo.
Então eles estão realmente trocando o físico pelo digital e procurando a saída mais fácil, que é simplesmente melhorar a qualidade de jogos que já fazem parte do catálogo.
É comida requentada, cara. É aquela feijoada que você adorou comer na sexta, no sábado, você esquentou ela de novo pra comer, ué.
E todo mundo tá fazendo isso. Isso que é o pior. Não é só a Capcom que tá fazendo isso. Várias outras estão seguindo a exata mesma cartilha. Eles querem o máximo de lucro com o mínimo de investimento.
Com menor risco.
Exatamente. Quer dizer, a gente vai culpar eles? Vai, vamos culpar eles.
Olha, a gente tem que culpar, porque eu acho que isso aí é muito ruim para a indústria.
Sim,
certo. Isso aí, ela vai chegar num ponto que isso pode matar essa indústria. Chega num ponto que você não aguenta mais jogar a mesma coisa. Ano após ano, né?
É aquilo. Eu vejo o problema todo também como uma questão do tamanho, né? Porque a Capcom não é uma empresa pequena, eles têm um número muito grande de pessoas trabalhando para eles e eles têm que justificar um investimento que é muito a boca para alimentar. E fica complicado eles estarem lançando também muita coisa nova o tempo todo por causa do risco que eles têm de lançar um produto que não vai atender as expectativas do mercado consumidor. Mas aí também tem que pesar os dois lados da moeda. Até que ponto ficar lançando apenas os remakes não vai estragar a imagem da empresa? E as pessoas simplesmente também vão deixar de comprar o produto deles. É mais interessante reduzir o tamanho da empresa e tentar apostar em novas ideias do que ficar dependendo de uma situação dessa. Pelo menos é assim que eu penso.
A questão é que esse mercado ele se tornou muito caro e muito arriscado, né? Do mesmo jeito que você pode ganhar fortunas nesse mercado, você também pode perder fortunas nesse mercado num lançamento errado.
Sim. Por isso mesmo é interessante a gente apontar soluções como a do... um exemplo claríssimo. Yooka-Laylee, esse jogo que vem aí para trazer de volta a jogabilidade e a nostalgia do Banjo-Kazooie. Não é Banjo-Kazooie, ele é inspirado em Banjo-Kazooie, mas é alguma coisa nova. E o jogo tá no Kickstarter, é um grupo pequeno, já juntaram muito mais dinheiro do que eles precisavam, e eles estão apostando numa fórmula vencedora, mas com algumas novidades. Não é...
Olha, esse jogo, o Kickstarter tá até rolando ainda, né? Esse jogo ele foi financiado assim nos seus primeiros minutos.
Sim.
Tá? E não foi a primeira experiência em Kickstarter para um lançamento de um videogame, de questão de sucesso. A gente já viu o Team Chef fazer isso. Acho que foi o Team Chef. Agora não sei o certo se foi o Team Chef. Mas o que fez o Mega Man lançou um Kickstarter também no jogo.
Sim.
Que é o Mega Man, só que com outro nome, por causa que os direitos econômicos da obra estão com a empresa, que não quer lançar, que por acaso é a Capcom, né? O Mega Man é da Capcom também, não é?
É, Mega Man é da Capcom.
Não, então tá. Então, por acaso é a Capcom, o cara que é o criador do Mega Man, não pode utilizar o direito econômico, né? Ele lançou um Kickstarter de um jogo que também se financiou assim nos seus primeiros minutos, cara. Rendeu já 2, 3 milhões para poder lançar o jogo. Não foi só esse, também um criador do Castlevania também foi pro Kickstarter e também conseguiu financiar o jogo dele, que não tem o nome do Castlevania, mas é um Castlevania. Então muitos autores, né, muitos artistas nesse mercado estão vendo essa plataforma de financiamento coletivo, e não é só Kickstarter, a gente fala Kickstarter, mas Kickstarter hoje é a maior no mundo para esse tipo de financiamento.
A gente está falando em geral, na verdade o termo é crowdfunding.
É o crowdfunding, né? Esse financiamento coletivo que a gente fazendo uma tradução aqui para nós, né? Essas plataformas aí que um autor de uma ideia, quer lançar um produto, ele conta com os seus possíveis consumidores, assim, bancar ele, ajudar ele para que ele possa montar. Então a gente viu isso acontecer com o do Mega Man, com esse do Banjo-Kazooie, né? Com o do... Agora, eu não sei se é o Tim Schafer mesmo, não, acho que é ele mesmo. E com esse do Castlevania, né? É, hoje, pode-se dizer que hoje é a alternativa para a criatividade neste segmento de videogame, porque as empresas instaladas, tal, elas não estão querendo correr muitos riscos.
Não.
Né? E esse crowdfunding, ele já é sem risco, porque o cara já pagou. Ele consegue com isso o financiamento para já pagar o produto.
Sim, se não vender, então, pelo menos não vai ter prejuízo, né?
É. Não, se ele não conseguir os fundos, ele não vai lançar o produto.
Sim, se conseguir não vender nada, pelo menos não quebra, né?
Se ele consegue entregar os que ele do pessoal que financiou.
Sim. Sim.
Geralmente, esse financiamento, muita gente entende isso como uma pré-venda. Isso não está correto, não é uma pré-venda. Porque não necessariamente ele tem que entregar o produto para a pessoa que financiou. Né? A pessoa está ajudando ele a lançar um produto no mercado, está apostando, está, né, tá dando dinheiro para ele. Mas é de praxe, é comum de que ele venha com o produto, ele ganhe o produto, ele receba aquele produto. E com os mimos a mais, com personagem a mais, com uma, né, com algumas coisinhas a mais, que é comum ter, até mesmo para agradar e para bonificar essa pessoa que apostou na ideia. Isso também é muito comum na questão dos board games, né? Então, board game também tem muita coisa saindo em crowdfunding.
O próprio Zombicide, né?
Sim.
O último, o Season 3, sim, saiu. E a próxima Season também, né? Vai começar agora.
Sim, vai começar agora em junho, né? Que vai ser do Zombicide, ambientado num medieval. Medieval
da peste negra, né? Coisa
sim,
assim.
Mas vai ser fantástico. Você vai ter elfos, vai ter anões, vai ter guerreiros, paladinos, bruxas.
E zumbi. Né, então,
e zumbi. Zumbi na Idade Média. Na verdade você tinha, porque você tinha os necromantes, né? Então você vai ter um necromante que vai te levantar os mortos.
Depois eu falo que zumbi é overrated, ninguém acredita em mim. Tudo tem zumbi. Até a Idade Média agora vai ter zumbi no board game. Ai, Jesus. Eu tô surpreso do próximo nível.
E eu garanto, cara, vai ser financiado em poucos minutos também.
Tenho certeza disso. Tenho certeza disso.
Né? O último Kickstarter do Zombicide, ele faturou 3 milhões de dólares.
Putz.
Né?
Meu Deus.
Então, a Culminar Note, né, que é a produtora do jogo, e a Guillotine Games, eles utilizam o Zombicide assim para pagar toda a produção do jogo. Porque esse jogo ele vende muito no Kickstarter, bate recorde, e quando chega nas lojas também, esgota em poucos dias, se não esgotar no mesmo dia.
Será que não?
O próximo Zombicide, o meu já garanti na loja que eu compro. Já tem o meu reservado lá. E o Dart também já garantiu dele, né, Dart?
Sim, já reservei.
Eu fico imaginando, eu fico imaginando se não tá na hora de algumas das grandes produtoras de jogos não começarem a pensar em crossovers de jogos digitais com board games. Mas crossovers mesmo.
Mas já existe?
Existe? Eu não tô falando de
board games. Tem muito board games.
Não tô falando disso, Eu tô falando de uma forma de fazer com que um board game normal, analógico, cruze informações com uma versão digital, ou um banco de dados, ou um sistema de comunicações entre um board game de uma pessoa e de outra pessoa num outro ponto do país ou do planeta. Alguma coisa, um híbrido em que você tenha que cruzar a informação do seu board game com uma informação que está num jogo na tela. Fazer alguma coisa assim.
Parece que existem alguns board games que tu tem que usar em conjunto com algum aplicativo de celular, não tem?
Sim, eu ouvi falar sim, alguma tem, coisa. Tem. É. Tem, o XCOM, recém lançado, utiliza esse, nessa mecânica de você ter um aplicativo, e o Alchemist, que vai também ser lançado aqui no Brasil, que também você necessita de um aplicativo num tablet ou num smartphone para você jogar. Tá? Então está tendo esse tipo de, né, tentar unir o virtual com o analógico, né? Mas você já tem também simuladores de board games em plataformas digitais, né? Na própria Steam você tem o Tabletop Simulator, que você pode baixar e jogar lá assim, milhares de jogos board games de forma virtual.
Entendi. Bom, vamos para a próxima? Porque essa eu vou falar bastante e não vou falar muito bem. Vai ter gente ficando bolada comigo. Vocês já sabem do que se trata, né?
Sim.
Então vamos lá. Deixa eu vestir minha flame suit para que depois não venham começar a me queimar. Mas vamos lá. A notícia diz o seguinte. Trailer teaser de Need for Speed. Na última quinta-feira, dia 21, a Electronic Arts disponibilizou No seu canal do YouTube, um teaser trailer. Ou seja, não é um trailer, é um teaser do trailer do próximo jogo da franquia Need for Speed. Que seria um renascimento da franquia. É difícil falar em renascimento. Ainda mais depois de ler determinadas coisas que eu vi na internet. Eu acompanho Need for Speed desde o seu primeiríssimo momento. E ler algumas coisas que eu li realmente me deixaram meio ressabiado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não fiquem chateados comigo. Eu não quero criar uma vendetta ou uma briga com ninguém. Só que eu vou nesse momento fazer uma leitura rápida da reportagem a respeito desse trailer que foi publicada no Brasil pela IGN. Diz assim: Need for Speed retorna às origens para reviver cultura urbana de carros. Essa matéria foi escrita pelo Gustavo Petró e já começa errada, porque as origens de Need for Speed não tem nada a ver com cultura urbana de carros. Vou continuar lendo. Need for Speed está de volta após 2 anos de ausência, dessa vez sem usar nenhum subtítulo como os jogos anteriores. Batizado apenas de Need for Speed, o game é a proposta da Electronic Arts de fazer um retorno histórico da franquia que completa 20 anos em 2015. Informação errada, porque a franquia na verdade começou em agosto de 2014, agosto de 1994, ou seja, já vai completar 21 anos com o lançamento do primeiro jogo da franquia, Road and Track Presents The Need for Speed, no Panasonic 3DO, só um ano depois que ele chegou no PC. Continuando, trazendo uma autêntica cultura urbana de carros, isso traduz em personalização completa dos veículos, mundo aberto com missões obrigatórias e uma narrativa que irá conduzir o jogador pelo game, tal qual ocorria na série Underground. E aí eu sou chato de novo, Underground não é a origem de Need for Speed. Ok, aí começa a briga. Eu gostei de Underground, mas é necessário lembrar que Underground foi simplesmente uma forma de capitalizar na onda do primeiro Velozes e Furiosos. A franquia Need for Speed já estava cansando. O primeiro jogo de 94, que é a verdadeira origem, contém carros esportivos exclusivos, alguns deles exóticos, como Ferrari e Lamborghini, em locações paradisíacas ou idílicas, por assim se dizer. O primeiro jogo da série, você tinha corridas ponto a ponto, em pistas. O nome das pistas era interessante. É Cidade, City, Coastal and Alpine. Ou seja, um circuito de cidade dividido em 3 partes. O Coastal, que segue a linha de uma costa, né, como seria a costa do Pacífico nos Estados Unidos, e a Alpine, que é realmente uma pista de subida de serra. Além de 3 circuitos fechados que não existem, circuitos inventados. Com carrões, mas era um jogo que não tinha tuning, era um jogo que não tinha personalização de rodas, personalização disso, personalização daquilo. Era um jogo para quem realmente era apaixonado por grandes carros. A coisa foi seguindo da mesma maneira nos anos seguintes. O segundo Need for Speed só surgiu 3 anos depois, em 97. O primeiro Need for Speed... Aliás, não. O primeiro Need for Speed que se focalizou em perseguição, que foi o Need for Speed 3 Hot Pursuit, é de 98. E aí é necessário a gente voltar a 94, porque o primeiro jogo a ter perseguição policial foi o primeiro Need for Speed de 94. Não foi o Underground, nem nada disso. Nem o Hot Pursuit. Aliás, nem o Hot... Exatamente, nem o Hot Pursuit foi o primeiro a ter perseguição policial. E o primeiro Underground só surgiu 9 anos depois da real origem de Need for Speed, em 2003. Ou seja, quem está dizendo que esse jogo é o retorno da franquia às origens está total, completa e absolutamente errado. E eu, como apaixonado por automóveis, assim, eu gosto de todo tipo de carro, do mais simples ao mais caro. Mas eu gosto de Velozes e Furiosos, só que todo esse papo de tuning e pegar um carrinho vagabundo e transformar num hipercarro, isso cansou demais, cansou demais. E a Electronic Arts, depois do Underground, marcou muito em cima disso, e de corrida Underground, polícia atrás, aí foi o Underground 1, depois o Underground 2, depois o Most Wanted. Eles deram uma pausa no Carbon, aliás, não, Carbon também teve perseguição, eles deram uma pausa no Pro Street em 2007, e voltaram para a ladainha com o Need for Speed Undercover em 2008. Eu vi o teaser trailer, e o que eu posso dizer? Ok, a equipe da Electronic Arts, como sempre, anda de mãos dadas com a equipe do site Speedhunters, que é um site sensacional, e usa do know-how do Speedhunters para criar toda a parte visual e a parte de tuning dos carros. Eu não vou mentir que ver um Porsche com visual da Howell Begriff no trailer me deixou empolgado. Também me deixou muito empolgado ver um Skyline 2000 GTR, um Hakkosuka GTR no trailer me deixou empolgado. Mas, basicamente, foram só os carros. A temática, vamos voltar à forçação de barra. Ok, podem tacar... Não, meus colegas, eu sei que não sei se vão tacar pedra em mim, mas os ouvintes vai ter nego escrevendo e-mail raivoso pra mim. Já vão me preparando pra isso. Mas se eles quisessem mesmo um retorno do Need for Speed ao que era originalmente, baseassem no primeiríssimo Need for Speed, ou talvez até no Need for Speed High Stakes, que foi o quarto jogo da franquia, que tinha perseguição, mas também só tinha carrões. Não sei. Need for Speed é uma franquia que tá muito, muito, muito cansada. Muito cansada. Ela não sabe mais a direção que seguir e simplesmente o que vai acontecer agora é um retorno ao momento que deu mais dinheiro para Electronic Arts. Basicamente é isso. A garotada que joga hoje, muita gente sequer lembra ou sequer sabe que existe um Need for Speed lançado em 94. Para eles, Need for Speed surgiu em 2003 com Underground. E para esses, estudem um pouco de história, gente. Instalem um DOSBox no computador de vocês e consigam uma cópia dos primeiros Need for Speed para rodar, porque vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que é um Need for Speed de verdade. O que chegou mais perto disso foi o Hot Pursuit de 2010, que já foi produzido pela Criterion. Esse chegou bem perto do que era um Need for Speed de verdade. Isso é que eu queria ver num renascimento da franquia. Basicamente é isso. Alguém gostaria de calar minha boca?
Nem em hipótese alguma. Eu cheguei a jogar o The Need for Speed.
Isso, né? Isso.
Que foi o primeiro em 94. Cheguei a jogar o The Need for Speed. Depois ele perdeu o D, né? E passou a ser só Need for Speed.
O surgimento da franquia foi interessante, porque a Electronic Arts não tinha onde se basear para fazer um jogo extremamente realista, entendeu? Inclusive é interessante a gente lembrar que a equipe que criou o primeiro Need for Speed é oriunda da Distinctive Software, que criou jogos como o primeiro Test Drive, Test Drive 1, Test Drive 2, o primeiro Grand Prix Circuit e o The Cycles, que era de corrida de moto. Todos esses jogos eram da DSI. Os Stunts no PC, que era um jogo de corrida em que você podia montar suas pistas, todos esses jogos eram da DSI. E a DSI acabou se tornando a Pioneer Productions, que virou eventualmente a Electronic Arts Canadá. E um dos integrantes dessa equipe era o Don Matrick. Lembram do Don Matrick, que chegou a ser o cabeça de Xbox na Microsoft? Então,
Simpatia em pessoa.
Então, ele fez parte da equipe de criação na DSI. Eu não lembro exatamente agora se ele chegou a fazer parte da Pioneer. Eu acho, inclusive, que ele chegou a participar da Pioneer, sim. Mas tudo bem. De qualquer forma, o primeiro Need for Speed não era simplesmente um jogo, era uma enciclopédia, lembra? Porque você tudo sobre os carros.
As informações todas que você tinha do carro.
Era
um negócio sensacional.
Sensacional. Fotos belíssimas, os vídeos, os comentários em áudio explicando tudo a respeito da história dos carros. Eles tiveram a ajuda da revista Road and Track para fazer uma coisa realista. O primeiro jogo era realista. Ele era um arcade, era um simcade, era uma mistura de arcade com simulador, mas na tocada de um simulador, porque os carros demoravam a acelerar, porque eles acompanhavam os valores reais de aceleração dos carros, frenagem, você tinha pontos de frenagem específicos, que você tinha que saber os espaços e as velocidades, ou seja, ele era bem puxado para a simulação mesmo. E isso se perdeu um pouco depois, voltou no Need for Speed Porsche, que fez um sucesso danado, isso foi Need for Speed Porsche, foi bem no ano 2000, tanto que ele foi vendido no Brasil com o nome de Need for Speed Porsche 2000, é isso mesmo. Foi no ano 2000. Mas, poxa, isso é que era o legal do primeiro Need for Speed. Isso que eu queria ver de volta. A paixão pelo automóvel. E não simplesmente pegar o carro, rebaixar, sonzeira, rodas gigantes e uma pintura espalhafatosa com neon piscando embaixo. Eu não queria isso. Não queria mesmo.
Eles estão querendo pegar muito carona no último Velozes e Furiosos, que foi um sucesso de bilheteria.
Sim.
Fica claro, né? Pega uma fórmula que deu certo no passado, que é o, né, esse do, de, no início de 2000, né? Até esqueci o nome. Eu queria jogar ele. Mas deu. Que foi copiado do filme Velozes e Furiosos primeiro. E tá tentando tirar essa franquia do limbo que eles colocaram ela, né?
Eles mesmos
colocaram. Eles não conseguem reinventar essa franquia.
Eu não sei, eu não sou tão pessimista quanto vocês, porque ainda não dá pra saber exatamente se vai ser tipo um remake do Underground.
Não é um remake do Underground. Não é um remake do Underground.
Vai tentar seguir os passos do Underground. Sim, né? Isso é uma coisa que muita gente pedia.
Uhum.
Que queria um novo Underground. Um Underground 3, mais ou menos.
Exatamente. Assim.
E eu acho que se conseguirem fazer bom como foram os dois primeiros Underground, acho que pode vir um bom jogo aí. Não sei.
Bom, primeiro... Eles tentaram fazer isso com os últimos Need for Speed que eles lançaram.
Não é exatamente.
O Undercover era assim, não?
Não, mas assim, sim, mas o Undercover já tem tempo. Os últimos títulos...
O Undercover é 2007, né?
Os dois últimos títulos da franquia nos consoles, que foram o Most Wanted em 2012 e o Rivals em 2013... Eles puxam mais pro lado do Need for Speed original, do Need for Speed tradicional. Carrões, supercarros em locais idílicos. Mas talvez na questão a jogabilidade, os gráficos tenham ficado abaixo do que muita gente esperava. Eu particularmente gostei dos dois jogos. O Most Wanted, inclusive, foi um dos jogos com nível de desafio mais elevado que eu joguei nos últimos anos e eu curti bastante. O Rivals é muito bonito, mas foi a primeira experiência da franquia na nova geração e deixou de aproveitar muitas possibilidades. Então, a Electronic Arts tirou Need for Speed do lineup deles durante um ano para ver se dava saudade e decidiu trazer ele baseando numa temática que deu muito certo para eles no passado. A única coisa que eu fico chateado é eles pegarem essa temática que deu muito certo no passado e dizer que isso é a origem da franquia, porque nunca foi.
Mas foi eles que falaram ou é a imprensa que erroneamente está falando?
A imprensa está soltando isso direto. É um retorno
às origens,
retorno às origens.
A imprensa que eles estão mal informados, mas acho que não. A EA não falou que é uma volta às origens, falou?
Bom, essa é uma boa pergunta. Realmente, eu não acompanhei as notícias nos sites.
Pelo teaser, não. Eu acho que isso é mais uma barrigada do repórter que não estudou direito, que não conhece direito isso. E quer jogar, quer escrever lá, né?
É.
do que realmente... Porque a EA, ela sempre foi muito cuidadosa com essa questão também. Ela não tem o porquê falar uma volta às origens. Que ela mesmo sabe que o jogo dela foi lançado 10 anos antes.
Sim, então olha só, encontrei aqui. É, o press release oficial da Electronic Arts diz o seguinte: esse reboot de Need for Speed em 2015 entrega o que os fãs querem e o que Need for Speed realmente representa. Ó, isso aí, palavras da Electronic Arts, eu não gostei disso. O que Need for Speed realmente representa, tô fora. É customização profunda, uma cultura automotiva urbana autêntica, um mundo aberto noturno e uma narrativa imersiva que te puxa para dentro do jogo. Need for
Speed. É, underground.
Não, mas dizer que Need for Speed significa isso?
Renegar o passado, né? Renegar o que foi feito.
Exatamente. É. Eu considero isso renegar o passado. Não gostei disso. Não gostei.
Não. É, eles tinham ter tirado essa parte.
É, não.
Que as pessoas estavam pedindo, tudo bem. Sim. As pessoas estavam pedindo mesmo.
Não, assim, eu não vou atirar pedras, ao menos por enquanto, porque curiosidade, obviamente, eu acredito que todos têm. Muita gente aqui jogou Need for Speed e gosta. Eu tenho todos os Need for Speed, eu joguei todos os Need for Speed. Eu tenho Underground 1 e 2 originais pro meu PlayStation 2. Eu comprei originais. Aí depois veio aquela vergonhada toda de Carbon, Pro Street, essa, aí nada disso eu comprei. Mas o que, que se pode fazer? Agora é esperar. É esperar. Assim, com meu coração meio abalado, né? Mas vamos ver o que, que vai sobrar. Muita gente aí tá pulando de alegria. Tudo bem. Que realmente eu só fiquei chateado que esse discurso de renascimento da franquia e os valores da franquia serem esse e tal, isso aí, pô, isso é sentir uma faca rodando dentro do meu coração, basicamente. Eu cresci com Need for Speed e tô vendo a franquia tomar rumos que não eram necessários. Vejo outras franquias de corrida. Um exemplo básico e claro: Gran Turismo. Outro exemplo: Forza Motorsport. Que estão abrindo seus braços e continuando, mesmo com todas as dificuldades, sem largar os seus valores originais. Inclusive, Forza abriu um galho, né? Abriu o galho indo um lado Motorsport, o outro lado Horizon. E cada um aborda seu próprio nicho de forma muito boa. E Need for Speed nunca conseguiu encontrar isso. Eles sempre tentam coisas novas, às vezes funcionam, às vezes falham, outras vezes falham e mais algumas vezes falham. Mas é esperar pra ver. E obviamente eu não vou pagar de cara. Não vou. Eu só comprei o Rivals pro Xbox One porque eu queria ter mais de um jogo no lançamento do Xbox. E os únicos jogos que me interessavam na época do lançamento eram o Forza Horizon, o Forza Motorsport 5 e o Need for Speed Rivals. Só por isso que eu comprei. Não me arrependi, eu achei um jogo gostoso de jogar, uma dificuldade legal, mas podia ter sido bem melhor. É, basicamente é isso. Bom, meu povo, vamos para a última de hoje, que é bem curtinha. Bem curtinha. Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4 dará suporte aos Fight Sticks de PlayStation 3, ou seja... O povo viciado em Street Fighter não vai precisar gastar mais dinheiro com hardware se quiser jogar no PlayStation 4. Isso é uma boa notícia. O que que acontece na verdade? A produtora do jogo, a Capcom, disse que vai incluir no Ultra Street Fighter 4, que vai estar sendo lançado nesta semana em que está sendo publicado este podcast, o Ultra Street Fighter 4 com drivers desenvolvidos por uma empresa chamada Lab Zero, que dão suporte a Fight Sticks de PlayStation 3 no PlayStation 4. Ou seja, você que gastou seu dinheiro comprando aquele controle maravilhoso da Rory, aquele controle arcade sensacional, e já tinha ficado chateado porque achava que não ia ter mais uso para ele, que o teu controle arcade ia ficar abandonado, bom, pelo menos no Ultra Street Fighter 4 você vai poder utilizá-lo.
Infelizmente, isso é só para PlayStation e não dá para saber se outros jogos vão trazer essa compatibilidade. Isso é uma coisa interessante de comentar aqui. A compatibilidade com dispositivos mais antigos não é oficialmente dada pelo console, mas sim pelo jogo. Tanto que Project Cars no PlayStation 4 dá suporte a controles antigos da Thrustmaster e da Fanatec. Só que outros jogos não dão esse suporte. Ou seja, a desenvolvedora tem que ter os seus próprios drivers e uma maneira de fazer com que o console, no caso PlayStation 4, converse com aquele hardware mais antigo. Porque, como todo mundo sabe, a própria Sony cria limitações de hardware, seja um chip de controle ou alguma coisa assim, para que você não utilize o seu hardware antigo no teu console mais novo. Ultra Street Fighter 4 no PlayStation 4 vai sobrepujar essa limitação imposta pela Sony usando os drivers criados pela Lab Zero. Então, Calandário, eu sei que você está ouvindo esse podcast, pode comemorar. Já pode ir fazendo a tua pré-order do Ultra 4 aí na PSN e tirando os teus arcade sticks do armário, que pelo menos esse você vai poder jogar completinho usando aí teus controles, que eu sei que você tem os teus controles temáticos aí de Street Fighter 4, você vai jogar, tá bom, meu querido? E é basicamente isso. Alguém gostaria de comentar a respeito?
Nope.
O silêncio diz tudo. Pois bem, minha gente, nós estamos em dívida com vocês. Semana passada não teve podcast. Eu havia prometido numa das nossas últimas edições que haveria uma surpresa. Infelizmente, essa surpresa meio que melou, porque, na verdade, o que acontece? A Microsoft programou um evento muito interessante chamado Bootcamp Halo Brasil, e esse evento aconteceria originalmente no dia 9 de maio, e nós havíamos prometido que na semana seguinte ao evento haveria gravação de podcast e nós traríamos quaisquer novidades. O evento atrasou uma semana, não aconteceu no dia 9, mas aliás, dia 8. Não aconteceu no dia 8 de maio, mas no dia 15. E justamente na semana do 15, a gente gravou podcast, não gravou na semana do 15?
Sim, a gente teoricamente dizer, gravou.
A gente não gravou, né? A gente ficou.
A gente ficou conversando horas, como se estivesse gravando.
Falando aqui.
Então, a gente falou.
Só que o MP3 Escape Recorder não gravou.
Falhou. E o
bundo. E pra alegria de vocês, simplesmente foi o melhor podcast que a gente já fez na vida. E que nunca mais vai se repetir.
E o bundão, o apresentador bundão de vocês também faz meia culpa porque não gravou. Temos que ter pelo menos duas pessoas gravando justamente para evitar esse tipo de situação. E eu, tranquilão, na minha aqui, acabei deixando de gravar, acreditando que apenas o Dart conseguiria gravar e deu problema lá no MP3 Skype Recorder dele. E eu que gravo diretamente via hardware e teria uma gravação de qualidade garantida, também não consegui, ou seja, deu tudo errado. Tudo errado. Perdemos a gravação, estamos gravando novamente. Eu estive sim no Bootcamp Halo Brasil, que foi muito legal, curti demais. Mas se vocês querem ver mesmo o que rolou, dá uma chegadinha no canal oficial do Xbox no Brasil e assistam a última edição do Inside Xbox. No momento em que a gente está liberando esse programa, ela já deve estar no ar e vocês vão poder ver o que foi o Bootcamp Halo Brasil. Foi muito, muito, muito bacana. E como nós estamos devendo, além do podcast, um boteco para fazer a leitura de e-mails dos nossos queridos ouvintes, hoje vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, neste momento, este Jogando Papo número 61 se transforma num boteco e vamos em frente com a leitura dos e-mails dos nossos ouvintes. Que tal? Vamos matar dois coelhos com uma cajadada só.
Dessa é cachaça, então. Vamos lá.
Essa é cachaça. Vou precisar chamar a Lucineide, tem certeza? Porque você sabe que ela vai encher nosso saco,
vai começar a buzinar no nosso ouvido. Daqui a pouco já são 00h37. Daqui a pouco ela vai querer aparecer aqui reclamando. Ah, eu acho, eu não vou nem olhar para trás. De repente ela tá olhando para mim já e de repente eu vou tomar um pescotapa aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui atrás de mim. Não, no momento ela não está aqui. Então vamos começar a leitura dos nossos e-mails. A primeira mensagem do programa de hoje vem do nosso ouvinte, o Bernardo, e ele escreve assim: Olá, amigos do Jogando Papo, aqui é o BBR, B-E-B-R, Beber. Vou chamar ele de Beber agora. BBR, Beber. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo excelente trabalho desenvolvido por vocês no Jogando Papo e Boteco. Quem sabe um dia eu tenha...
Agradecendo.
É. Quem sabe um dia eu tenha a chance de participar. Seria uma honra. É, meu querido, você tem chance. Ainda mais se você for usuário do PXB Gold. A gente sabe que você tá lá no PXB. Vê lá. De repente é interessante, hein? Logo, logo a gente vai ter ouvinte participando com a gente. Fica de olho. Vamos continuar. Quero frisar que a regularidade que estão mantendo é fantástica. Muito obrigado mesmo. Ou seja, é só alguém elogiar, né?
É só alguém elogiar aqui.
Olha, era pra estar bem regularzinha, né? O problema é que perdeu uma gravação inteira. 3 horas de papo.
Perdido. É, era pra ter pulado só uma semana, né? Que era do evento lá do
Rei. Foi. Mas aí agora a gente tá compensando isso tudo. Vamos lá. Ele agradece, né? Muito obrigado mesmo. Vocês fazem parte do meu dia a dia. Não sei se os motiva, mas são meu podcast preferido. Aê, claro que motiva. Por que não motivaria? É mais motivo para a gente continuar fazendo esse serviço para você e para muitos outros também que curtem o nosso trabalho. Quero agradecer ao Celsão pela recomendação do Mortal Kombat X. O jogo está lindo e jogando em inglês tudo fica melhor. Principalmente aquele comentário que o vencedor faz ao final da luta. Bem pastelão mesmo. Queria falar um pouco sobre a atual geração. Vamos lá. Observo que a maioria tem falado muito do Wii U. Incrível mesmo é perceber que em termos de exclusivos, o Wii U parece ser o mais atrativo. Deixem-me contar um resumo de minha história. Na geração passada, eu era Xbox 360. Pelo fator da live na época favorecer mais a jogatina com os amigos. No fim da geração, comprei um PS3 para jogar Uncharted, The Last of Us e God of War. Nesta geração, eu mesmo sendo hardcore gamer, aderi aos portáteis. Foi-se o tempo que jogo de celular é casual. Games como Hearthstone e Clash of Clans me conquistaram no iPad. Eu, um hardcore, aderindo ao free-to-play? Pois é, sinal dos tempos. De qualquer forma, não satisfeito e como apaixonado por games, investi em colocar uma boa placa de vídeo e jogar a maioria dos jogos atuais no meu PC, o que jogo com o controle de Xbox 360 na minha TV da sala e economizando com o Steam. Ao mesmo tempo, adquiri um Wii U e não me arrependo. Esse console da Nintendo, tão difamado, é excelente com jogos primorosos. Dart. Agora surgiu a oportunidade de pegar o PS4 em um leilão e acabei pegando. R$1.300. Não dava pra perder. Eu estava animado pelo PT. Vamos lá. PT que tá falando é o Playable Teaser, ou seja, Silent Hills. E na espera pelos exclusivos que eu amo. Só que pelo jeito que as coisas estão, vou ter de esperar sentado. Meu PS4 está sem jogos interessantes. Cansei da repetição de jogos também. Penso que a razão de se ter um console são bons jogos. Exclusivos. Bons e poucos jogos. Ainda mais com os preços que vigoram no Brasil. Se eu puder, quero ter os dois consoles da nova geração. Mas eles estão precisando de jogos que me animem. Jogos que me segurem. Microsoft, façam Gears da nova geração pra arregaçar. Sony...
Tô fazendo.
Não, ele tá querendo um da nova geração, ele não tá querendo um remake. Olha pro...
Mas estão fazendo um novo, só que não é pra esse ano, né?
Mais ou menos nesse nível.
E tem o Witcher 3, que a gente falou que vale a compra, meu amigo. Coloca o Witcher 3 pra rodar nesse seu PS4 aí.
É, mas...
Umas 100 horas, é praticamente 100 horas de campanha.
É, mas o Beber, pelo jeito, ele é um cara dos exclusivos. Deixa eu continuar aqui com a mensagem dele, olha só. Sony, eu quero a sequência da nova geração de The Last of Us. cadê a criatividade e o trabalho duro dessas empresas? Meu PS4 posso acabar vendendo.
Mas aí que tá, você pede criatividade, pede pra repetir o jogo?
Não, ele quer a sequência. Não, ele quer a sequência. Um novo The Last of Us, não o mesmo, né? Não
o remake. Cara, mas o The Last of Us, ele é um jogo, assim, que não. Que continuidade. A história acabou ali, cara. Me lança, então, um novo jogo tão bom quanto The Last of Us. E não me faça uma continuação do The Last of Us.
É, mas tem rumor de que vai ter, não com os mesmos personagens, mas no mesmo universo, né?
Não, mas que seja tão bom, né?
Sim.
É. Não, mas aí a criatividade, então, não tem o que falar. Quero criatividade, eu quero que você repita a mesma fórmula, não.
Bom, então, olha só continuando então aqui, ó. Meu PS4 posso acabar vendendo, pois na minha opinião, o mercado carece de jogos de console bons e exclusivos na nova geração. Espero sentado aqui com meu PC, meu Wii U, e espero de pé com um iPad e quem sabe um 3DS, que parece surpreender com jogos excelentes. É, sim, os jogos do 3DS, na grande maioria, são excelentes. Me surpreendam. Esse é o lamento e a súplica de um apaixonado por games desde a infância. Quero saber a opinião de vocês com relação a exclusivos, se não for pedir demais. Vocês acham que esses jogos virão? Não me refiro à remasterização. Vale a pena manter um console de nova geração? Muito obrigado e desejo muito sucesso a vocês. Ah, e obrigado pelas dicas de board games. Comprei Ticket to Ride e Zombicide. Minha turma adorou. Abraço.
É, isso é o caminho sem volta, viu? Eu já vou avisando.
É, já tem muita gente aqui que se meteu nesse nicho e não tem mais salvação.
É.
Então, opinião a respeito de exclusivos.
Ah, cara, exclusivo ele só tem uma única função: tentar vender determinado console. É a única função. A única coisa que justifica a existência do exclusivo é tentar vender um console. Tá? Ah. Eu acho que a gente não poderia estar assim com. Acho que o exclusivo é uma grande uma bobagem existir. Tá, eu acho que os consoles tinham que ter a mesma engenharia, a mesma mecânica. Como que é um videocassete, como que é um DVD, como que é um equipamento de Blu-ray? Imagina se no Blu-ray fosse assim. Ah, não, o meu Blu-ray aqui só passa discos da Fox, da Sony e da Warner. O outro, ah, não, o meu só passa da Universal, né? Poxa.
É, já teve um pouco disso na guerra do Blu-ray e do HD-DVD, né? Até que se... Não, o Blu-ray ganhou a briga.
Não. Mas é aquela questão. É, isso é uma das coisas que pode levar essa indústria ao colapso. Porque tá ficando cada vez mais caro fazer jogos, tá? Cada vez mais arriscados. É, ninguém tá querendo ficar inovando, né? Então fica sempre a mesma coisa. Até quando a gente vai continuar jogando a mesma coisa ano após ano e continuar comprando, né? Tá perdendo sentido isso. E é exatamente, vai ficar investindo em dois consoles diferentes, três consoles, é por causa de um jogo aqui ou jogo ali. Cara, isso vai levar o mercado ao colapso. Tinha que racionalizar isso aí e parar com essa guerra boba de meu console é melhor do que o outro, o meu faz isso, o meu faz aquilo. Tá? No final vai acabar não existindo console mais.
Eu acho que ele, na verdade, perguntou de jogos bons e exclusivos, porque pelo que eu entendi, os multiplataformas ele joga no PC. Então ele quer jogos exclusivos que justifiquem a compra dos consoles, né? Mas eu acho que já tem os bons jogos exclusivos, tanto no PS4 quanto no Xbox One. O Xbox One até tem mais exclusivos bons, por enquanto, do que o PS4.
Verdade. O PS4 já tem um ou outro exclusivo, em especial esse ano o Bloodborne, que veio com muito bom. É, assim, The Order, né? Não ia citar, mas... Dark Show e até que ele não achou tão ruim.
É, o The Order se quer ter se quer ter uma boa experiência em gráficos, vale a pena, assim, pra mostrar, assim, do que é capaz, né, a nova geração. Mas como o jogo em si não é nada demais, né? Tem muitos jogos melhores do que ele, mas também ele não é ruim, não.
É, assim, eu também não tenho nada contra. Como eu não jogo em PC, eu sou o cara que curte um exclusivo ou outro, não caço tantos exclusivos. Eu vou mais pela indicação dos amigos e... O meu console principal realmente é o Xbox. Mas eu tenho o Play 4 porque Drive Club é exclusivo, é um jogo que eu gosto. Eu tenho um multiplataforma nele que eu ganhei de presente, o The Crew, que eu tenho jogado pouco. Eu podia ter comprado o Project Cars pro PS4, acabei comprando a versão do Xbox por causa do multiplayer, que eu só jogo multiplayer na Xbox Live, não pago dois serviços online justamente por isso, só quero pagar um, e a Xbox Live é onde todos os meus amigos estão. Mas assim, exclusivo para justificar a compra de console, complicado. Eu me coloco assim porque eu comprei o meu PlayStation 3 originalmente e unicamente por causa do Gran Turismo, mas aí surgiram The Last of Us, Uncharted, e eu pude aproveitar. Ou seja, eles vieram de lambuja. Eu sou muito estranho. Um exclusivo que realmente me agrade é o suficiente para fazer eu comprar o console. Foi assim com o PlayStation 4. Eu queria de qualquer jeito jogar o Drive Club e acabei comprando. Mas eu não sou tão ligado assim nos exclusivos, não. Se vier alguma coisa de interessante, ótimo, veio. Se não, assim, aquilo que me agrada é o suficiente pra justificar a minha compra. Não é tão problemático assim.
É, que eu acho que ele quer um exclusivo do nível do Gears of War, no 360, do The Last of Us, no PlayStation 4. Isso ainda não apareceu.
Então, Beber, espera mais um pouco. Mês que vem.
Se bem que tem vários exclusivos muito bons. O Xbox One tem o Forza Horizon 2 e o Sunset Overdrive. Pra mim são os melhores exclusivos do Xbox até agora. E no PlayStation 4 tem o... Apesar de eu não gostar, não dá pra negar a qualidade do Bloodborne, né? Eu não gostar, porque eu não gosto do estilo do jogo dele.
É, mas é um jogo que realmente agradou muito, muito, muita gente. Muito bem. Próxima mensagem do nosso querido saudoso Marcelo Landinha. Quanto tempo que ele não escreve? Olá, pessoal do Jogando Papo, tudo bem? Tenho observado a biblioteca de jogos do Nintendo Wii U e me fiz a seguinte pergunta: será que vale a pena pegar um Wii U e jogar clássicos como Mario, Zelda, Donkey Kong, Star Fox, Bayonetta 2 e etc? São jogos interessantes e sinceramente estou pensando seriamente em investir no console da Nintendo. O que vocês acham? Observação? Já tem um Play 4 e um Xbox One. Um abraço a todos. Marcelo, você tem a grana? Não vai te fazer falta essa grana? Você sente falta de jogar Mario? Zelda ainda não saiu, mas Mario tem vários Mario já no Wii. Tem o Mario Kart.
Que Mario tem?
Mario Kart, não. Mario Kart e tem... Tem os Marios.
Não.
O 3D World tem aquele...
Não, que eu perguntei que Mario.
Engraçado. Não tem muita Zelda, tá pra sair. Tem o Donkey Kong Tropical Freeze, que é maneiro. Star Fox tem um remakezinho, se eu não me engano. Bayonetta 2 é legal. Eu consideraria fortemente o... Oh, meu Deus. O Sonic Lost World, que é muito legal. Eu tenho ele no 3DS. E a versão do Wii U é ainda mais sensacional. É um bom jogo de Sonic, graças a Deus. Só pra compensar o Sonic Boom, que veio depois, é uma bosta. Mas assim, se você realmente curte essas franquias, eu acho que vale a pena. Ainda mais que agora você já consegue comprar um Wii U por um preço bem mais interessante. Então, da minha parte, Marcelão, vai fundo. Eu se tivesse na condição, eu tava comprando. Infelizmente, eu tô gastando meu dinheiro com carrinho, com miniatura. Alguém, pelo amor de Deus, me faça parar de comprar miniaturas.
Não, eu da minha parte, eu compraria um Wii U por menos de R$1.000. Mais de R$1.000 eu me recuso a pagar. Num Wii U.
Bom,
mas isso daí é variável, né? Se ele já tem o Xbox One e PlayStation 4 e quer jogar esses jogos e e tem o dinheiro, não vai fazer falta, então vale a pena.
É, eu também acho que sim, afinal...
É que pra mim, pessoalmente, eu só pagaria menos de 1.000, até uns R$900 no Wii U.
É. Ah, interessante lembrar o seguinte, a versão mais barata do Wii U, com 8GB de memória, deixou de ser produzida, e não é mais vendida em nenhum canto do mundo, nem mesmo no Japão. Agora só sobrou o modelo, se não me engano, é com 32GB de memória, né?
Sim, é 32GB.
É, só sobrou esse. E aí o Dart veio falar essa história de só vai comprar um Wii U por menos de R$1.000, e eu decidi me meter a ver preço de Nintendo aqui no Rio, né? De Wii U aqui no Rio. A gente tem aquele nosso sisteminha maravilhoso do Boa Dica. E se eu chegar aqui agora e pedir um Wii U 32GB pacote premium Mario Kart 8... Eu chego ao preço de... Vamos lá, site, por favor. Não... Ah, tá caro. 1.400. Se salvou em DAT.
É. Mas mesmo que tivesse 900, eu não compraria agora. Eu compraria mais tarde, que agora, esses meses, não dá.
Ainda dá.
Tem muito board game saindo assim, nesses meses aí pra investir. É.
Bom, aqui ainda encontra para vender o pacote básico de 8GB por R$974. E é aquilo, se você compra o pacote de 8GB, você bota um HD externo e pronto, tá resolvido. Você bota mais umas 150 pratas de um HDzinho externo e é a mesma coisa que você ter um console com mais memória.
É que assim, o problema desse Boa Dica é que essas lojas trabalham com pagamento à vista, né? Eu quero pagar R$900 em 12 vezes sem juros.
Cara, a Dart vai cagar no mato, tá? Você abusa de sorte, viu?
Ah, eu quero numa grande loja da internet. O Saraiva, Submarino, alguma loja dessas que tem alguma grande promoção por 900 pila, daí.
Bom, é aquilo. Não custa esperar um pouco, porque já que a Nintendo decidiu pular fora do barco, chamado
Brasil... É, quem sabe na Black Friday, né?
É, exatamente. Deixa rolar mais um tempo, mas no final do ano, de repente, surgem uns preços interessantes nas grandes lojas. Aí até eu me meto a fazer enfiar o pé na jaca e pegar o terceiro console. Vamos ver. Última mensagem de hoje, enviada pelo nosso querido ouvinte Vander Júnior Magalhães. E ele escreve assim: Olá, jogadores do Jogando Papo. Faz bastante tempo que não escrevo nada pra vocês, pois estive um tempo sem acompanhar podcasts. Mas, uma vez que já me atualizei com todos os meus feeds, posso voltar a enviar e-mails sobre os assuntos discutidos nos episódios. Gostaria de começar falando sobre um assunto um pouco velho. Dublagem em Mortal Kombat X. Se é pra ser polêmico... Ó, mamilos, hein, gente? Mamilos. Eu diria logo de cara que é uma boa dublagem. Hein? Sim, isso mesmo. Não entendam isso como gosto pessoal duvidoso, mas deixe que eu apresente alguns argumentos. Acontece que houve um hype...
Já entendi. É tarde demais, já entendi assim.
Acontece que houve um hype gigantesco a respeito dessa dublagem simplesmente por terem escalado a cantora Peach como uma das dubladoras. Confesso que eu mesmo não acho essa uma estratégia de marketing muito inteligente, mas ninguém pode negar que ela cumpriu seu papel com maestria. Continuando. Para o bem ou para o mal, e nesse caso acredito que todos concordamos que foi para o mal, essa estratégia colocou o nome do jogo nas linhas de cada um dos brasileiros que estavam aguardando o lançamento, e antes que pudéssemos notar, Mortal Kombat X se tornou um assunto recorrente em nossos feeds do Facebook, YouTube, Twitter, só para citar alguns. Então, dá para entender como, apesar de todo o desgosto dos fãs, a estratégia funcionou comercialmente.
Sim, é o que a gente falou, né? Que funciona porque quem gosta do jogo não vai deixar de comprar por causa disso, e quem não gosta pode acabar comprando porque é fã da Peach, sei lá, alguma coisa
assim. Mas o seguinte, cara, eu acho que o fundamento que ele coloca não tem nada a ver com a questão da qualidade da dublagem.
É
um fundamento de marketing. Se deu certo, se colocou o jogo mais em evidência, ok, mas de marketing, tá? Vendeu mais o jogo, assim? Vendeu. Mas a dublagem tá boa? Não, cara, não está boa. Nem a dublagem, nem a localização. Tá, eles mudaram piadas, as vozes não combinam, não é só a voz da Peach que não combina, as vozes que colocaram ali não combinam, Tá, então tem. E a localização, uma mudança de frases ali, de. Ficou um pastelão, ficou uma coisa ridícula o início das lutas lá, as introduções e os finais. Tá ridículo as falas, cara. Tá? Então não é uma dublagem boa. Não pode se dizer que foi uma coisa boa que foi feita. Vendeu? Nem sei se realmente teve esse efeito de aumentar as vendas. O Mortal Kombat já tinha um hype muito grande.
É.
Tá? Mas, assim... E eu acho que nem teve esse efeito. Acho que o efeito negativo foi até pior. Eu acho que poderia ter vendido mais se tivesse investido numa dublagem profissional e melhor.
Deixa eu continuar aqui com a mensagem. Vamos ver o que ele racionaliza a respeito dessa questão. Deixando de lado a estratégia de marketing, acho que ultimamente tem se formado uma mentalidade em que só existem duas classificações para qualquer conteúdo. Ou algo é extraordinário e ninguém pode apontar qualquer defeito sobre o conteúdo em questão, ou então é horrível e não tem nada que salve esse conteúdo do fracasso total. É 8 ou 80, não existe mais meio termo. E tenho percebido isso em todas as mídias. Não é o primeiro jogo, filme, livro ou álbum que consumo, e quando vou checar as críticas, há uma guerra de opiniões extremas acontecendo. Então, talvez agora dê para entender porque eu achei que a dublagem do Mortal Kombat X foi boa. Ela não foi excelente, nem perfeita, nem me fez querer jogar sem parar só para apreciar a obra de arte, mas também não me fez querer parar de jogar, nem fez o jogo ficar um lixo, nem odiar a empresa por tamanha desonra. Ela foi boa, com seus altos e baixos e seus erros de tradução. Kotal Kahn chamando Tanya de tolo, nem mais ou menos. Todos nós queríamos uma dublagem excelente, e acho que deixamos isso bem claro com toda a insatisfação, mas sinto que a maior parte dos jogadores tem exagerado demais ao demonstrar uma insatisfação que condena o jogo inteiro, única e exclusivamente pela dublagem.
Assim, pô, ninguém falou que o jogo tá ruim.
Ruim, exatamente.
Cara, eu não vi nenhuma crítica que o pessoal falou, o jogo tá ruim. A jogabilidade tá muito boa, tá? Os gráficos estão muito bons. Tá, o jogo tá fluindo muito bem. O problema é que essa dublagem tira grande parte do brilho dele.
É isso aí.
Ninguém falou que o jogo tá ruim. Ninguém tá sendo 8 ou 80 aqui.
Não
tem como você ver isso aqui. Mas a gente tem que criticar que... Porque o jogo não é só dublagem. O jogo é um conjunto de elementos gráficos, de interação, de jogabilidade, de sons... Né? O sons ali não tá funcionando. Tira brilho? Tira. Torna o jogo pior do que ele é? Não, porque o jogo é mais a jogabilidade. É um jogo que não depende muito de... Graças a Deus, que não depende muito de falar das vozes, né? Ali é só uma questão de início e de final da partida.
Sim.
Não é um ponto central. É um jogo que não pretende contar assim, uma história muito bem... Uma trama muito bem montada, né? Prejudica no momento que você vai jogar a sua campanha. Mas é uma campanha rápida e você vai passar muito mais tempo jogando as torres, jogando no combate, do que realmente tentando acompanhar aquela história.
Isso aí. Mas então, foi isso que o Xandão falou. Ninguém aqui tá condenando o jogo em si. A gente tá condenando um trabalho que foi feito...
Mas eu acho que ele não falou especificamente da gente, ele falou da...
Do geral.
Em geral, né? E em geral, às vezes acontece mesmo isso, né? Tá meio 880 mesmo, pra tudo, não só pra críticas de jogo.
Não, mas ninguém se pode falar que o Mortal Kombat 10 é um lixo por causa da dublagem, não.
Não.
O jogo é excelente.
É que eu acho que tem gente que... É que eu acho que tem gente que acaba falando, essa dublagem tá horrível e estragou todo o jogo. Não é assim também, né?
Isso aí aqui é uma questão de estupidez, cara. Falando o negócio desse é estúpido.
É isso aí.
Não, o jogo tá muito bom.
Uhum. Então, inclusive ele fala isso na continuidade da mensagem dele. Olha aqui. No geral, achei que o game trouxe uma jogabilidade mais dinâmica à série, pegando emprestado elementos de Injustice, o que eu acho ótimo. É um game que tem seus bugs, mas está em constante evolução e trouxe um fator replay diferenciado. Fala do sistema de facções que te fazem querer competir entre os 5 clãs existentes, aumentando bastante a vida útil do game. Apesar de tudo, conhecendo a NetherRealm como conhecemos, não posso deixar de dizer que a melhor estratégia é sempre esperar. Aqueles que são mais pacientes que eu, confesso que sucumbi ao hype e ainda não compraram o game, fazem bem em esperar a Complete Edition, que com certeza vai aparecer daqui a um ou dois anos e vai incluir todas as DLCs com um jogo mais robusto, com a maior parte das falhas corrigidas. Bom, esse sou eu, porque eu só vou comprar agora quando sair a Complete Edition. E honestamente, um a dois anos, não acho não.
Um a dois anos você já tem o Mortal Kombat 11.
É, eu acredito que no fim desse
ano... E final do ano, você pode ter certeza, vai sair a edição Game do Ano, né? Game of the Year do Mortal Kombat 10.
Mesmo o jogo não ganhando Game of the Year.
Mesmo o jogo ganhando Game of the Year.
É isso daí.
Ah, isso aí é certeza, bota aposta aí com vocês.
E é essa edição que eu vou comprar. Eu não tenho pressa nenhuma. Quero muito jogar, porque eu sei que é um jogão. Mas esse, eu não tenho pressa. Não entrei no hype.
É, eu nem espero por versão completa. Eu espero por uma boa promoção nessa versão mesmo, normal.
Ah, não. Eu vou esperar a completa. Eu vou querer tudo de uma vez.
Não, porque a completa daí vai voltar pro preço cheio. Eu prefiro comprar mais baratinho.
Tá certo. Então, só para fechar a mensagem, espero que não tenha me estendido muito e que o e-mail ainda possa ser lido. Já foi lido, meu querido. Não dá para evitar a vontade de querer debater junto ao ouvir o programa. Espero, então, poder participar mais ativamente de agora em diante, nem que seja somente através desses e-mails. Um grande abraço a toda a equipe. Valeu muitíssimo pela sua mensagem, meu querido Wander. Valeu mesmo. E é isso aí. Mais uma edição do programa vai chegando ao final. Obviamente, vamos fazer o jabá, começando pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Ela que é um dos lares oficiais do Jogando Papo, além de um dos melhores fóruns nacionais voltado a todas as plataformas de games, em especial o Xbox, convenhamos. Já é um usuário? Show de bola. Não? Então vai lá, cria seu perfil, participe das discussões, deixe seus comentários sobre o programa de hoje na seção de podcast. É só acessar o www.pxb.net.br. Vamos comentar também sobre os nossos parceiros do Renegados Cast, um podcast cheio de energia feito para agradar os fãs da zoeira. Então vai lá no www.renegadoscast.com, ouçam, curtam e compartilhem com sua galera. E, obviamente, falar dos nossos queridíssimos amigos da Torre dos Gurus, um site com tudo que o público geek e nerd busca, além de podcasts divertidíssimos. Então não deixem de visitar a Torre no www.torredosgurus.com.br. Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico jogandopapo@jogandopapo.com.br. Mandem inclusive suas mensagens de áudio, gente. Vambora! Arquivinho MP3 com no máximo 3 minutos e vocês vão ouvir sua vozinha no programa, tá legal? E é isso. Agora sim nos despedimos em definitivo, agradecendo demais a audiência e convidando vocês para a próxima edição do Jogando Papo, o número 62. Acreditem se quiser, daqui a uma semana. Um grande abraço a todos e até lá!